Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida.
Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 11. Eu assisti, meus irmãos, um podcast do Brasil Paralelo. E as coisas que eu ouvi ali me deixaram muito em alerta. Porque realmente, se você olhar esse tempo que nós estamos vivendo, eles estão mesmo destruindo todos os símbolos, mudando tudo. O dragão é uma coisa muito simbólica. O dragão no passado era o símbolo do mal. Um dragão numa fábula era o símbolo do mal, que aprisionava a princesa lá e tomava conta, ninguém acionava. Mas agora qualquer pessoa nos filmes sobe num dragão e domina ele. Um burro cruza com um dragão. Quem tem medo mais de dragão? As crianças têm dragãozinho em casa. Qual a importância disso? A importância disso é que a menina não quer mais ser salva pelo príncipe, ela quer ser salva pelo dragão. E aí, você olha em todas as fábulas, a Cinderela, a fada lá, que na verdade era um fado, e eles vão mexendo nessas pequenas coisas, e aí uma das pessoas que estava conversando lá no podcast falou uma coisa muito interessante. Falou assim, por que a cultura está fazendo, a sociedade, né, as pessoas estão fazendo isso hoje? Porque quando o mal se manifestar de fato, as pessoas não vão mais saber que é o mal, o que é o mal. Porque ele está sendo banalizado e os nossos símbolos destruídos. Então é muito importante os cristãos valorizarem as coisas antigas. E eu tenho um versículo, é Provérbios capítulo... Eu botei até naquele convite, eu acho que é capítulo 28. Eu esqueci de anotar aqui no meu esboço. É 28, verso 22. Confere para mim aí. Seus marcos antigos, Provérbios 28, 22. Está no convite que eu fiz do culto. Eu só esqueci de anotar aqui no esboço. Vê se é 28, 22. Vê. 22, 28. Então, Provérbios 22, 28. Vai colocar ali na tela. Fala sobre os marcos antigos que não devem ser removidos. Amém, irmãos? 22, 28. Diz assim. Na minha Bíblia NVI fala, não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Mas as outras versões é mais objetiva. Fala, não mude, não tire do lugar os marcos que foram colocados pelos seus antepassados. Então, existem coisas que foram colocadas que devem ficar. Nós não podemos permitir que a nossa família, a nossa fé, seja engolida por uma cultura que não respeita nada. Não respeita nada. Você vê agora, recentemente, em Curitiba, um grupo entrando numa igreja com uma missa acontecendo. O vereador puxando a fila. Eles não respeitam mais. E eles querem, de fato, destruir a fé cristã sistematicamente. Porque a fé cristã, ela é o limiar da moral, dos bons costumes, da família. Nós defendemos os valores que eles atacam. Então, antes eles trabalhavam lá com as faculdades, colocavam os professores, né, mais progressistas e falam as coisas. Hoje eles trabalham no pré-escolar, nos desenhos animados, porque eles já querem desde o berço destruir os valores familiares, os valores cristãos. Nós não podemos perder isso, irmãos. Então a ceia do Senhor é um desses símbolos da igreja. É uma ordenança. Não é? Vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, feita por Deus com seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ao final dessa palavra, irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é um momento solene da igreja. Antigamente, as igrejas batistas, a minha, por exemplo, ficou um período de celebrar a ceia de 3 em 3 meses. Não sei por que isso. Eu não sei nem explicar. Aí era tanto tempo que demorava que uma vez o pastor e o pessoal da diaconia esqueceu, passou a igreja 6 meses sem cear, porque era tão enrijecido que não podia nem fazer fora daquela data também. É uma coisa difícil, né? Mas é um momento solene. Aqui na igreja nós fazemos uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês. Tem igreja, por exemplo, eu fui numa igreja em Campinas e fui em Itaperuna também, numa igreja. Em Campos eu sei que tem uma igreja que celebra diariamente, celebra a ceia às 5 da manhã. Diariamente tem um culto 5 da manhã. Eu tive a alegria de participar de culto em Itaperuna 2 e também lá em Campinas eu participei. Eu falei, deve ir pouca gente nesse culto 5 da manhã, porque quem vai levantar 5 da manhã para ficar até 6 e meia, 7 horas lá? Né? Aí eu estava na casa do pastor, né, irmãos? Eu não podia, como é que eu ia deixar ele ir? Eu ia ficar dormindo na casa dele? Levantei cedão, entrei no carro, fui com ele. Cheguei lá, para minha surpresa, tinha mais de umas 30 pessoas. E o dirigente estava lendo a carta de Paulo aos Efésios e comentava aquela carta. E no final celebrava a ceia. E depois passava na cozinha, tomava o café da manhã e todo mundo para o trabalho. Olha que coisa bonita. Mas aqui nós fazemos uma vez por mês. É uma solenidade. É um momento em que nós precisamos refletir sobre esses elementos que estão aqui na mesa, não é? Então nós chamamos de ceia do Senhor, não é? Porque tem alguns nomes extra-bíblicos, né, que são dados. Tem gente que chama na igreja católica de Eucaristia, também a igreja, acho que a anglicana também faz assim. Tem igreja que chama de Santa Ceia, outra de Comunhão, né, deve ter mais algum nome. E na modernidade tem Santa Ceia da Decisão, Santa Ceia da Vitória, Santa Ceia da Independência Financeira. Mas nós chamamos de ceia do Senhor, que é assim que está na palavra, ceia do Senhor. Mais simples, é uma simbologia, irmãos. Esse pedacinho de pão que está ali, ele não vai se transformar em corpo de Cristo, ok? Essa doutrina é uma doutrina católica que é a constansubstanciação. Se eu falar depressa, é um trava-língua. Que eles acreditam que no momento em que o padre, o sacerdote, consagra a hóstia, ela se transforma no corpo de Cristo. Por isso que não pode morder. Eu mordi. Porque eu ficava muito curioso, eu pensava assim, como é que dentro dessa caneca, que ele tem aquele cálice bonito, eu falei assim, como dentro da caneca esse pãozinho virou o corpo de Cristo? Eu achava aquilo incrível, eu tinha que fazer uma experiência. E aí, quando ele jogou aqui, ele já põe em cima da língua para a pessoa não morder, já põe na língua, já joguei para frente. E eu estava na expectativa que realmente sangrasse. Não sangrou. Porque não acontece nada, porque isso aqui é um símbolo. Não é? É um elemento que é consagrado para lembrança. Amém? Então, o que se trata a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma celebração que tem o propósito de fazer recordar, de lembrar, de trazer à memória o que Jesus realizou na cruz, realizou por nós ao morrer na cruz. É um memorial. Então, tem uma outra doutrina, de fé evangélica, que acredita na presença mística de Jesus no momento da ceia. No momento em que o pão está sendo partido, o vinho sendo distribuído, há uma presença mística. Jesus vem aqui. Eu também não sou dessa linha. Eu acredito que ele está aqui o tempo todo, porque a Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então, também a gente não vai por essa linha. Então, a ceia do Senhor é a cerimônia que nos faz recordar a morte de Jesus. Mas não é uma lembrança fúnebre. A missa, ela sempre lembra a morte, sabia disso? A missa sempre celebra a morte de Jesus. Toda vez que acontece a missa, se celebra a morte. Nós celebramos no domingo a ressurreição, porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou, amém? A cruz está vazia, ele não está mais no túmulo, amém? Ele não está mais na cruz, então nós celebramos a ressurreição de Jesus. E a ceia do Senhor relembra a morte de Jesus, mas não é um momento fúnebre, não é um momento em que nós ficamos tristes, como se fosse assim um culto em memória de alguém, mas nós estamos celebrando uma aliança, um sacrifício que foi feito por nós na cruz, amém? Então, tem gente que participa da ceia que já fica serão, né, já fica ali triste, preocupado, fisionomia batida, mas não pode ser assim. Eu sei que, às vezes, nós vamos chorar no momento da ceia. Irmãos, lembrar do que Cristo fez no meu lugar, onde eu estaria se não fosse Ele, onde Ele me colocou, Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, isso é para trazer uma emoção, irmãos. É como ver uma foto de um lugar, de uma coisa bem bonita. Hoje é a postagem, né? Essas lembranças do Google Fotos de 3 anos, 5 anos atrás. Quando você olha, você fala, meu Deus, que coisa linda isso aqui. E aquilo faz um sentido para você, aquilo te traz uma coisa boa no coração. Às vezes de alguém que já se foi, ou de alguém que você não vê há muito tempo. E aí a ceia do Senhor é como se fosse uma fotografia de um momento. Qual o momento? O momento em que ele estava sendo morto na cruz. É uma foto. E eu sempre lembro aqui, no momento da ceia, vai chegar um dia que a gente não vai precisar ver foto. Eu não preciso ficar vendo foto do... A gente tem até mania de ficar vendo, mas geralmente com a pessoa perto de nós, a gente não fica ali olhando a foto. A gente vê foto geralmente quando a pessoa está longe. Então nós olhamos para esse quadro aqui, por enquanto, isso aqui é um por enquanto. Jesus disse, até que eu venha. Porque vai chegar um dia que a ceia do Senhor vai se chamar Bodas do Cordeiro. E nós vamos ceiar com Ele no céu, na glória, na presença dEle. Amém? Então, essa ceia aqui é só algo que aponta. Aponta para algo especial, que é o amor de Deus por nós. João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou tanto. Quando a gente lê amou tanto, quer dizer que não tinha jeito de amar mais. Ele amou no limite. Se você fizer uma benfeitoria, der o seu corpo para ser queimado, der todo... Então, perdi o que eu estava falando aqui. Ah, se você fizer qualquer coisa, não vai fazer Deus amar mais você. Porque ele não consegue amar mais do que o limite do amor. Amou tanto, ele chegou no limite. Qual foi a demonstração desse amor? Foi quando ele entregou Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Ele amou tanto. E ele também não vai amar menos. Nada que você faça vai reduzir o amor de Deus por você, porque ele já te amou, ele já deu Jesus para morrer no seu lugar, ele já se entregou. Então a ceia do Senhor, ela nos lembra desse amor, amém? Então é motivo de alegria, é motivo de celebração. A Bíblia diz que mediante a morte de Jesus, nós fomos justificados. Em Romanos 3:24, nós fomos justificados. Sempre lembro os irmãos, não tem nenhum justo aqui, nós fomos justificados, porque Cristo morreu em nosso lugar, a justiça de Deus foi feita nele. E como ele cumpriu a justiça de Deus, nós fomos perdoados. Amém? Perdoado não quer dizer inocente. Ele perdoou os nossos pecados, mas ele não disse que nós não cometemos os pecados. Nós somos perdoados dos pecados, amém? Então a graça de Deus foi derramada por nós e esse preço foi pago. O profeta Isaías, em 53, de 4 a 5, ele fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. A nossa salvação do castigo eterno custou a morte de Jesus. Então, nós estamos diante de um memorial de algo muito especial. A nossa libertação, a nossa redenção. Amém? Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Quando Paulo começa aí no capítulo 11, no verso 17, ele fala bravo com o pessoal. Ele diz assim: entretanto, nisto lhes digo que vou dizer que não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Aí verso 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, que cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, assim quando... enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, será que vocês não têm em casa onde comer ou beber? A ceia do Senhor naquele tempo era uma alimentação mesmo. E um não esperava o outro, um não fazia aquele momento especial, tratavam de qualquer maneira. Esse momento não pode ser banalizado. E aí o apóstolo Paulo falou, essa reunião é uma bagunça. Porque fazem de qualquer maneira. Não pode ser feito de qualquer maneira. Amém, meus irmãos? A ceia do Senhor é um memorial que nos ajuda a trazer à memória a morte de Jesus. Amém? E quem estabeleceu a ceia foi o próprio Jesus. Amém, meus irmãos? E ali, segurando o pão nas mãos, ele disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. No momento seguinte, Jesus disse a mesma coisa, segurando o cálice de vinho. A ceia sempre foi feita com vinho. Ok? Depois que os missionários, acho que do sul dos Estados Unidos, vieram para cá, começou então a fazer com suco. A gente faz com suco. Mas se você for em alguma igreja que faz com vinho, não tem problema nenhum. O tamanho desse cálice aí, mesmo, você pode dirigir tranquilo, ficar em paz. Nós optamos fazer por suco. Mas ele disse, este vinho... é a aliança no meu sangue, não é? É tão especial. Então, meus irmãos, a ceia, ela é uma lembrança, é uma memória, e ela faz sentido para toda pessoa que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Muitas igrejas fazem a ceia, e quem não é batizado não participa, que a ceia que se chama restrita. E tem a ceia ultra restrita, que só é para a própria denominação. Você pensa bem, tem aqui gente da Assembleia de Deus, um presbiteriano e tudo, mas se aqui é a Igreja Batista, só os batistas vão participar da ceia. Tem esse modelo ainda hoje. Nós optamos, irmãos, por um modelo mais livre. A gente diz sempre aqui, a ceia é para todo aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Às vezes a pessoa não se batizou. Nós tivemos um caso aqui em que Deus falou comigo. Eu fiz uma vez só para batizados. Mas meu coração ficou tão triste, porque eu tinha uma pessoa que estava impossibilitada de ser batizada. Ela não podia passar pelas águas. E ela estava desejosa de participar da ceia do Senhor. Um exemplo de discípulo de Jesus. E aí Deus falou comigo. O ladrão da cruz foi até para o céu. Ele não foi nem discipulado e nem virou membro da igreja e ele nem foi batizado, ele foi para o céu, por que ela não pode participar da ceia aqui? Então a gente dá sempre essa recomendação, se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tome a ceia. Agora uma pergunta, se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você tem um relacionamento com Jesus, por que não se batizar? E assumir um compromisso real com Ele. E dizer para o mundo inteiro, eu pertenço a Jesus. O batismo é um símbolo também especial da igreja. em que representa a morte e a ressurreição de uma pessoa. Morte e ressurreição. Se uma pessoa não é batizada e não tem compromisso com Jesus, ninguém vai tirar a tigelinha da mão dela. O que, que é um pedacinho de pão e um cálicezinho de uva, de um cálice de suco? Não faz sentido. Mas para quem já aceitou Jesus, faz todo sentido. Então, por isso que é só um pedacinho de pão e um cálice. Isso não vai ser para condenação dela nem nada. Agora, para aqueles que são cristãos e tratam de qualquer maneira, a Bíblia diz que muitos fazem isso e fazem para a própria condenação. Nós vamos ler aqui esse texto mais para frente aqui. Amém? Então, se você já aceitou Jesus, já tem um compromisso com Ele e ainda não foi batizado, não foi batizada, vamos resolver essa situação. Amém? O que é o batismo? A gente usa o batismo por imersão. A gente usa uma piscina, ou usa um rio, ou na praia, mas tem uma modernidade, né? Eu vi a igreja que fez o batismo com um tubo à água. Agora, na pandemia, a gente acha engraçado, mas depois a gente fica pensando. O pastor fez tipo assim, fingiu que jogou, e o rapaz desceu no tubo à água e caiu lá embaixo, na pandemia, e o pastor falou, eu te batizo no rio. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque era virtual. Aí fizeram assim, quase uma trend, né? Joga a pessoa, ele fez assim, e aí apareceu o rapaz no tubo lá do tubo água, caindo na água, e todo mundo que estava lá na piscina glorificando, e o pessoal que estava com o pastor glorificando. Não preciso fazer isso. Se eu tiver um caso de uma pessoa que precisa ser batizada com um pouco de água na cabeça, eu jogo um pouco de água na cabeça. Mas se a pessoa pode ser mergulhada, você viu o vídeo do rapaz que ficou 30 segundos mergulhar aquele corpo, você viu? Rapaz, o pastor queria matar aquele rapaz. Afundou, não, mergulho é rápido, é só assim, é só um símbolo, é faz de conta, né? A vida espiritual morreu e ele levantou, simbolizando a ressurreição, uma nova criatura. E é tão importante esse símbolo. Jesus mandou fazer isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, é muito importante. E é um testemunho que a pessoa dá, amém? O batismo tem esses dois movimentos, morreu, ressuscitou. A minha foto de batismo, graças a Deus que ela sumiu, que era muito feia, porque não dava para fazer outra. Quando eu levantei da água, aquela cara assim, o fotógrafo, tum! Eu estava assim, ó. E o pastor olhando assim, e tinha outros dois adolescentes também no batistério, tudo bonitinho, e eu, olha que foto feia. Mas o momento foi bonito, foi uma benção, eu estou aqui hoje, graças a Deus. Eu tinha 20 anos quando fui batizado, irmãos, amém? Eu queria ter me batizado com 13, quando me converti, mas aí meu pai colocou umas restrições lá, falou que a gente só podia se batizar quando a gente fizesse 18 e tal, e aí depois ele se batizou com meu irmão, juntinho, na mesma água, com meu irmão com 9 anos. Ele se converteu, ele mudou a visão dele, né? Então ele e meu irmão se batizaram juntos, meu irmão tinha 9 anos de idade. Eu e minha irmã, a gente não pôde se batizar na adolescência. Então, assim, é assim que deve ser, amém, meus irmãos? Primeiro a pessoa entende quem é Jesus, entrega a sua vida para ele dirigir, e depois é batizada. E aí a ceia faz mais sentido ainda para ela, amém? Faz um sentido mais real ainda. Então você compreende que toda pessoa que é pecador está destinada à perdição eterna. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, estão longe de Deus. Então, meus irmãos, a salvação está disponível, amém? Se você quiser ser batizado, batizada, pode me procurar, que a gente pode realizar esse batismo, vamos conversar sobre isso. Participar da ceia do Senhor faz todo sentido para aqueles que já estão em comunhão com Cristo, amém? Então, a ceia do Senhor, ela tem uma gloriosa mensagem para anunciar. Ele diz, verso 26, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. A morte de Jesus, irmãos, é algo muito especial, porque foi na morte dele em que os nossos pecados foram perdoados, amém? Essa é a mensagem. Quando nós cantamos a mensagem da cruz, dizemos, até morrer eu vou proclamar a mensagem da cruz. É uma mensagem poderosa, porque Cristo morreu na cruz para me salvar. Né? As testemunhas de Jeová dizem que ele morreu numa estaca, né? Mas a Bíblia diz que foi numa cruz. Jesus morreu numa cruz e morreu no nosso lugar. essa mensagem, ela deve ser anunciada até a volta dele por nós como igreja do Senhor. E cada vez que nos reunimos aqui para a ceia do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Segundo lugar, há uma advertência solene, irmãos. Há uma advertência aqui no verso 27. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não participe da ceia do Senhor de qualquer maneira. O verso 28, a gente vai ver aqui na frente, você se examina, você conserta a sua vida, você pede perdão, você entrega para Deus. Ah, não, mas se eu não participar da ceia, o irmão vai ver que eu não participei. Não. Seu problema não é com o seu irmão. Seu problema é com Deus. Não, eu vou fazer de conta que isso é farisaísmo. Eu vou fingir que está tudo bem, eu vou... Igual o rei Saul falou para o profeta Samuel, vem comigo, Samuel. Depois que ele fez aquela besteira, Deus rejeitou ele, Samuel falou para ele, falou, olha, o reino foi rasgado, você está acabado. Ele falou, tudo bem, mas vamos lá comigo adorar diante do povo? O que é que o rei Saul queria? Ele queria que as pessoas pensassem que estava tudo bem. Não participe da ceia sem consertar a sua vida, ou seja, indignamente, sem discernimento, sem saber o que você estava fazendo, sem crer no sacrifício que Jesus fez por você. Amém? Não participe da ceia de qualquer maneira. Em terceiro e último lugar, a ceia do Senhor é uma ordem clara para obedecer. Tem aqui, veja 28 e 29. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Não tome a ceia do Senhor sem antes fazer um autoexame. Mas participe da ceia. Se for preciso, dobre o seu joelho. Enquanto a música estiver tocando aqui, os irmãos estiverem adorando, Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor, o Senhor pode me perdoar por esse pecado aqui, ele dá um nome, fala você e Deus, e depois você se levanta, renove a sua aliança com ele, fala, Senhor, eu quero começar de novo, eu vou renovar o meu compromisso contigo, mas não deixe de participar, mas não participe de qualquer maneira, examine-se a si mesmo, amém? Olhe para você mesmo, olhe nesse espelho, que está diante de você, que é a palavra de Deus, é um espelho. E esse espelho nos mostra, é aquele espelho ampliado que tem lá na ótica. Aquele espelho que você vê as suas imperfeições. E é nesse espelho que a palavra de Deus é que você vai se consertar. É que você vai dizer, Senhor, me perdoa, me limpa, me santifica, me ajuda. E eu quero recomeçar hoje aqui. E você toma a ceia do Senhor como uma renovação da sua aliança com Ele, se lembrando do que Ele fez na cruz por nós. Amém? Já concluindo. Na ceia do Senhor nós temos uma gloriosa mensagem para anunciar. Jesus morreu para a nossa salvação e Ele vai voltar. Amém. Na ceia do Senhor nós temos uma advertência. Não seja um participante indigno e sem entendimento da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós temos uma ordem para obedecer. Examine cada um a si mesmo. A si mesmo. Nosso irmão vai participar da ceia hoje. Sei não, está escrito até morrer, porque está em pecado, e eu não sei se o irmão vai poder participar, e assim a gente fica examinando o outro, quando nós devemos olhar para nós mesmos, falar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu conserto, amém? Então a ceia é isso, e eu quero dizer para vocês que quarta-feira, para quem não pôde tomar hoje a ceia, está lá na sala, ou não pôde vir à igreja, está me assistindo aqui, quarta-feira a gente celebra a ceia de novo aqui. Eu estou fazendo assim porque as meninas que ficam lá dentro, às vezes é uma correria para vir para cá, e as crianças começam a correr em volta. Um dia a Helena pegou o cálice, tinha pouca coisa, a Helena passou, e mas eu estava orando, irmãos, que momento ruim da minha vida aquele. Ela passou e pegou o cálice que tinha, eu fiquei muito bravo, né? Quase que não dá para celebrar a ceia ali. Então, por causa dessa agitação toda, na quarta-feira a gente faz novamente aqui um momento. É tão bom, a gente conversa e celebra a ceia do Senhor. E se tem alguém enfermo ou impossibilitado de vir no domingo e na quarta, o que a gente faz? Eu levo na sua casa. Fiz isso aí dessa última vez, eu levei, alguns irmãos tomaram a ceia e a gente participou, tomei um monte de ceia. Esse mês eu tô abençoado, hein? Ceia, papai, não vou ficar de fora, não vou, né? Ou na casa de um tomei, na casa do outro tomei também. Fui tomando ceia onde eu fui. E na quarta tomei também aqui. Então, meus irmãos, não vai ter jeito de você ficar fora dessa. Mas este símbolo da igreja, ele precisa ser honrado. Ele precisa ser bonito. É claro que não vai ter aquela infinidade de pão, porque esse pãozinho aqui de enfeite é caro, esse pão. Mais umzinho aí a gente vai colocar, mais um cacho de uva, trabalhar a mesa para a mesa ser bonita. Mas, acima de tudo, nós vamos sempre falar da palavra de Deus, o que é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor para você, para a sua vida? O que ela representa no seu coração? Sabe, não faça de qualquer jeito, mas faça uma reflexão. Eu vou convidar os irmãos do louvor para estarem aqui. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, eu vou pedir para você refletir. Vou convidar Eduardo e Luana para estarem aqui na frente. Hoje eles vão servir a ceia do Senhor. E você vai olhar para si mesmo e buscar no seu coração. Examinar a si mesmo, como diz ali a palavra. Amém? Muito bem, que bom que você chegou até aqui e eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Vem aqui conhecer a igreja, nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18h30 no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter sido edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.